Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
A Rádio Observador continua o ciclo de explicadores dedicados ao Orçamento do Estado para 2022 com a participação de diferentes fiscalistas da consultora Deloitte. Este é um programa moderado pela jornalista Judite França. Judite.
E este oitavo episódio será dedicado às medidas de apoio ao emprego com o fiscalista Renato Carreira. Renato Carreira, obrigada por estar connosco mais uma vez. Neste Orçamento do Estado não há referências ao layoff simplificado, ao regime do apoio à retoma, mas mesmo assim há medidas que ainda se vão sentir em 2022, como o incentivo extraordinário à normalização. Como é que funciona este incentivo?
Olá, boa tarde. Obrigado, Judite. De facto, para 2022 não existe uma previsão de prolongamento destes incentivos, no entanto, como eles têm aplicação durante o ano 2021 e vão gerar candidaturas cujos pagamentos vão ocorrer só em 2022, tem que haver ainda dotação orçamental para o ano 2022 para poder suprir os pagamentos que vão ser feitos pelo Estado relativamente aos pedidos que forem apresentados ainda durante o ano, que já foram e vão ser apresentados ainda durante o ano 2021. Indo um bocadinho em concreto aqui às medidas, nós, de facto, tivemos durante o ano 2020 um incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, foi assim designado e, portanto, foi aplicável para candidaturas até ao final do ano de 2020. Para 2021 foi criado o novo incentivo à normalização da atividade empresarial. Este incentivo também tinha os apoios e que visavam incentivar a manutenção dos postos de trabalho e apoiar as empresas que contratassem ou mantivessem postos de trabalho nas suas empresas. Este incentivo também já terminou as candidaturas no dia 31 de agosto de 2021, portanto vão gerar ainda pagamentos, mas não estão a funcionar.
Acha que estes mecanismos deveriam ser prolongados?
Há ainda um incentivo, que é o da retoma progressiva da atividade, uhum. Apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade, esse sim, ainda com extensão até ao final do ano de 2021. Nós passámos por um período de grande dificuldade nas empresas e estes apoios ou estes incentivos tinham a vantagem de dotar as empresas de fundos que permitissem evitar os despedimentos e dar um reforço das tesourarias para que as empresas mantivessem os postos de trabalho, na expectativa de que, passado o período de crise, pudessem retomar. Como ainda estamos nesta fase de retoma, eu diria que ainda me faz sentido que possam existir estes apoios, não só este que vai vigorar até ao final do ano, como outros que pudessem, entretanto, ser implementados.
Por exemplo, o apoio simplificado às microempresas.
Sim, esse apoio simplificado às microempresas era muito destinado, portanto, para aquelas empresas que têm uma dimensão muito, muito pequena, as tais empresas com volumes de negócios até genericamente 2 milhões de euros, e que são o grande número das empresas em Portugal, tinham este apoio que implicava uma atribuição de um apoio até de duas vezes a retribuição mínima mensal garantida. Portanto, estamos a falar de 1.330 euros por trabalhador que ficasse sobre que tivesse o apoio deste apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou apoio extraordinário à retoma progressiva. Portanto, era pago faseadamente. No entanto, mais uma vez, este apoio também já terminou o seu prazo de candidaturas e já não é possível. Terminou no dia 31 de maio de 2021.
Temos ainda em funcionamento o Ativar, um programa Ativar, que é um apoio financeiro a que os empregadores se podem candidatar. Quais são as condições?
Temos Neste programa Ativar temos duas componentes. Temos o incentivo Ativar, que é um apoio financeiro aos empregadores que celebrem os contratos sem termo ou a termo certo com desempregados que estejam inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional. E depois temos também a medida Estágios Ativar, que consiste num apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão de empregados de longa duração.
Uhum. E as empresas tiram daqui benefícios?
Sim, efetivamente. Portanto, isto promove um apoio financeiro que é até 12 vezes o valor do indexante de apoios sociais. Portanto, o indexante de apoios sociais está neste momento nos 438,81 euros. Portanto, permite que o empregador possa receber até 12 vezes este montante, no caso de contratos de trabalho sem termo, portanto, aqueles que nós chamamos os contratos que ficam sem termo certo, e até 4 vezes o valor do indexante de apoios sociais, no caso da celebração de contratos a termo certo.
Uhum. Temos ainda o benefício fiscal, o novo benefício fiscal às empresas, que é o tal incentivo fiscal à recuperação, que também tem obrigações em relação à manutenção do emprego.
De facto, todas as medidas que foram sendo, todas as medidas de apoio ao Covid, elas tiveram sempre com uma restrição que implicava que as empresas não pudessem despedir. Isto aplicava-se no layoff, em que as empresas não poderiam fazer despedimentos até 60 dias após vigorar o regime do layoff, e portanto foi uma constante em vários benefícios. No incentivo fiscal à recuperação, previsto para 2022, na proposta do Orçamento de Estado que foi apresentada, este incentivo fiscal tem uma condicionante, que é não poderem cessar contratos de trabalho durante os 3 anos, contados desde o período em que se iniciem as despesas elegíveis, portanto estamos a falar do período de 2020, as empresas estão impedidas de poder fazer despedimentos coletivos ou despedimentos por extinção do posto de trabalho. Se o fizerem, incumprem e vão ter que devolver ou não ter acesso ao benefício fiscal aqui em causa.
Uhum. O Orçamento do Estado ainda contempla a hipótese de a pandemia voltar a agravar-se, das condições sanitárias voltarem a agravar-se. Nesse caso, na sua opinião, que medidas é que poderiam regressar?
Desde logo, todas as medidas de apoio à quebra da atividade económica, eu diria que serão... Aliás, o ministro disse que tinha essa... O cenário macroeconómico estava feito num contexto em que não se previa que houvesse a pandemia, mas que o governo não iria hesitar em voltar a retomar estes apoios para uma situação em que houvesse, de facto, uma quebra da atividade económica por via da pandemia. E os apoios, eu diria que eles seriam os apoios à crise empresarial, portanto estamos a falar do layoff, os apoios à retoma e também estes incentivos que falámos no início, os incentivos à normalização da atividade empresarial, que teria como objetivo, durante um período de retoma e depois de deixarem de beneficiar do layoff, as empresas terem ainda assim uma ajuda que permitisse já não ter uma retribuição quase integral do salário dos colaboradores, mas ter um incentivo parcial que permita que as empresas vão suportando os salários dos colaboradores, ainda que estejam numa fase de quebra da sua atividade económica e que não estejam ainda a obter as receitas totais que esperam.
Uhum. Portanto, é preciso, enfim, encontrar folga orçamental para que seja possível, caso a situação da pandemia volte a agravar-se, para encaixar as novas medidas, pelo menos as medidas que possam regressar caso, de facto, a pandemia volte a agravar-se.
Eu diria que também deveria uhum. de haver uma perspectiva de irmos para além das medidas de mitigação por via do impacto da pandemia, que foi as que falámos até agora. Deveríamos ter também uma perspectiva, de facto, de incentivar a criação de postos de trabalho, mesmo numa situação onde já não houvesse a questão da retoma económica ou dos incentivos para combater os impactos da pandemia. Nós tivemos durante alguns anos um incentivo à criação de emprego para jovens, que era de facto muito utilizado, terminou em 2018. Nos orçamentos temos vindo a ter sucessivamente autorizações legislativas para criar um regime de apoio à criação de emprego. Voltamos a ter no orçamento para 2022 uma autorização legislativa para criar um regime designado de valorização do interior, onde para as empresas que criassem postos de trabalho no interior se prevê que o governo possa vir a introduzir um regime que permite uma majoração dos custos com esses colaboradores que sejam contratados. Eu diria que temos que pensar para além da pandemia e como é que o Estado pode, de facto, promover o emprego e um emprego que não seja um emprego temporário, que seja um emprego, de facto, duradouro e de valor acrescentado.
Muito obrigada, Renato Carreira, mais uma vez por ter estado connosco neste explicador dedicado ao Orçamento do Estado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.